Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. E hoje é dia 23, quarta-feira, o dia que o interfone está tocando, os cachorros estão latindo, o bicho está pegando, gente. Então eu já vou aqui apresentar rapidamente o Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Isa. Boa tarde, quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Ah, Denise, mais um dia importante. Se passou várias declarações de membros do Fed. Saiu dados importantes de atividade econômica na Europa, os PMIs. A inflação de PMI de manufatura na Europa continua bastante esticada. Bolsas europeias sofreram um pouco por causa disso. Aqui de lado completamente, Estados Unidos também bastante de lado, todo mundo esperando o amanhã, que vai ter dados de PIB americano, o principal dado, que é o PCI, que é a inflação que o Fed persegue, e também acompanhando dados de mercado de trabalho, que é o auxílio-desemprego, tá, Denise? Então, mercado em compasso de espera. Hoje teve um membro do Fed, o Bolstick, que vai ser votante e que deu um tom mais duro nas suas declarações, tá? Falando que acredita que o Fed pode decidir sobre começar a fazer o tapering em 3 ou 4 meses, tá? Isso aí, senhores, é bastante importante. É aquela história, senhores, o Fed está dividido, não vamos tapar o sol com a peneira, tá? De um lado, a gente tem o Powell e uma turma também falando em transitória, falando em que não é hora, mas também tem gente dentro do Fed defendendo de forma vocal que quanto mais cedo começar, tem mais benefício que malefício, tá? Então, acho que é isso. A gente vai, em função desse cenário dentro do Fed, é por isso que o mercado vai dar cada vez mais atenção a qualquer dado de inflação, atividade econômica, tá? É isso, Denise, eu queria devolver antes que eu me empolgasse.
Beleza, obrigada, Motinha, as coisas acalmaram aqui também na minha casa, então vamos me apresentar, meu nome é Denise, eu sou jornalista da Genial, casa cheia hoje, porque temos aqui um convidado especial, Rômulo, mas depois eu apresento ele, primeiro vou aqui, pela ordem, apresentar Felipe Villegas, nosso estrategista. Tudo bem, Villegas?
Olá, Denise. Boa tarde a todos. Bolsa caindo hoje 0,26. Queda só não foi pior por conta das exportadoras. Dia de bastante volatilidade, Denise. Depois quero mostrar também alguns indicadores técnicos que nos mostram aí que a gente pode ver nos próximos dias, quem sabe, um movimento de realização aqui do Ibovespa. Já eu compartilho com vocês.
Maravilha, obrigada. Hoje é quarta-feira, dia da Isabela Suleiman, nossa analista de FII. Tudo bem, Isa?
Oi, pessoal, tudo bom? E aí, Denise? Oi, Villegas. Oi, Mota. Oi, Rômulo. Tudo bom?
Maravilha, gente. Quarta-feira é aquele dia que vocês podem mandar suas dúvidas de fundos imobiliários, que a Isa volta mais ou menos às 18h para responder. Eu te chamo, tá, Isa? Obrigada. O Rômulo está aqui para falar um pouco da plataforma Genial Analisa que a gente lançou na semana passada. Rômulo, você quer dar o seu recado todo agora ou você vai dar só um vídeo? Só aquele spoilerzinho e volta depois? O que você acha?
Eu prefiro falar depois, mas obrigada pelo convite. Boa tarde a todo mundo. Mas a plataforma está muito boa, está genial até, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais tarde aí no final.
Então, maravilha. Depois que o Villegas e o Motinha deram o recado, eu chamo vocês dois, o Rômulo e a Isa. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Motinha, conta mais pra gente como é que foi essa quarta.
Bom, a quarta amanheceu com um tom muito positivo para a commodity, tá? Mais um dia bom. Petróleo chegou a estar subindo bem mais. No final do dia, perdeu tração. Minério subindo 4%. Commodities agrícolas. Ou seja, hoje foi um dia bastante positivo para as commodities. Aquele famoso índice CRB da Reuters subiu 0,66, agora está na faixa de 209, tá? É 0,24. Isso ajuda, acho que ajudou a contribuir com a nossa bolsa. A nossa moeda fechou no 0-0, outras moedas emergentes performaram super bem, tá? Peso mexicano subiu 0,83, Chile subiu 1%. As moedas emergentes, na minha opinião, senhores, vai virar, acho que um foco de muita atenção e tem bastante espaço para performar, que praticamente todos os países emergentes relevantes vão começar a apertar sua política monetária, tá? Então, acho que isso vai acabar atraindo fluxo para moedas de países emergentes. O real saiu na frente nessa história de apertar a sua política monetária, obviamente por vários fatores, principalmente porque a base era muito baixa, saiu de 2, mas ele começou forte e depois da ata de ontem está claro que o nosso Banco Central não vai hesitar caso as expectativas não melhorem, tá? Ele vai dar 100 pontos e se as expectativas de inflação para 2022 se deteriorarem até dia 5 de agosto, podemos dar até 125. Para voltar para os 75, que é o que o Banco Central sinalizou, eu acho que as expectativas de inflação têm que melhorar, tá? É, o fato é, tá, o mercado sempre é esquizofrênico, sempre exagera para os dois lados. Na minha opinião, o mercado está exagerando na precificação de subida de juros no Brasil, tá? Denis, eu consigo compartilhar minha tela, por favor, rapidinho, só para não perder muito tempo? Bom, o número fala por si só, tá, senhores? Próxima reunião, expectativa de alta de 108 pontos. Está oscilando entre 108 e 110, tá? Lembrando, 112,5 seria 50% de vir 125 e 50% chance de vir 100 pontos. O que é o mais importante, fechamento de ano, tá? Praticamente 7,5, tá? O juro neutro, o que o BC sinalizou é 6,5, o mercado sinalizou, comprou o cenário automaticamente, que é no mínimo 6,5, tá? 6,5 para 7, eu não vejo hoje por que que, tudo bem, pode até ser, mas qual é o ganho que o mercado tem acreditando que o BC vai subir acima de 7,5, tá? Quem está tomando uma taxa dessa de 7,36, que equivale a um CDI de 7,45, só vai ganhar dinheiro praticamente se o BC subir para 7,75, 8, tá? Então, acho que o mercado está exagerando para os dois lados, tá? Então, acho que é um ponto de atenção. Eu acho que isso aí, acho que começa a me chamar a atenção para a questão do nosso mercado de renda fixa. Foi um mercado que ficou completamente abandonado. O outro gráfico muito rápido que eu vou mostrar é um gráfico desde o início do ano, tá? Que a gente comenta que o mercado de renda fixa não iria conseguir acompanhar o bom desempenho nem da nossa moeda, nem da nossa bolsa, por causa de deterioração na expectativa de inflação e por a gente ter um tesouro ávido por recurso, ele precisa tomar 140 bi por mês, tá? Então, isso seria um amortecedor. Esse gráfico, senhores, fala por si só, tá? A taxa de juros que vence em 2029 abriu na mínima do ano, a 6,88, só foi fazendo nova máxima 9,33 e agora está 8,91. Melhorou 40 pontos, melhorou nada. Está abaixo do que estava no dia 2 de junho. Enquanto isso, senhores, nosso dólar chegou a bater 5,80 duas vezes, está agora 4,96, tá? A bolsa saiu ali dos seus... A bolsa agora 128 mil alto, vindo lá de trás, tá? Então, ou seja, eu acho que existe hoje uma nova boca de jacaré, tá? E essa boca de jacaré seria: a bolsa performou muito, a nossa moeda performou muito e o mercado de renda fixa ainda não começou a performar. Ao estar falando isso, senhores, eu não tô usando e sugerir que as pessoas já diminuam a aplicação em bolsa para começar a aproveitar que esse mercado não reagiu ainda, tá? Mas, no mínimo, começar a olhar com muita atenção. Essa declaração do Bolsa, do BC, é importante. Então, amanhã vai ser um dia, na minha opinião, bastante importante. Hoje a gente teve o privilégio de contar com o Rafa no Morning Call de Produtos Estruturados para falar sobre proteção, sobre estruturas, tá? Eu acho que o mundo não está no mesmo nível de transparência, no mesmo nível de céu de brigadeiro que a gente estava antes do FEG da semana passada e antes de algumas declarações de alguns membros do BC, tá? Você viu, Bolsa Europeia subiu 1% na segunda, cai hoje 1%, Bolsa Japonesa cai 3 na segunda, sobe 3 na terça. O mundo está se ajustando, senhores, o mundo está se ajustando. Olha aquilo que eu chamei a atenção do dado de inflação nos PMIs da Europa, tá? É isso que assusta, tá? Isso aqui é aquela inflação que é a quebra da cadeia produtiva, essa linha laranja, tá? A linha azul é a mistura da inflação de serviço, que ainda está... está subindo, mas está comportada perante a isso. Isso que ninguém sabe. Quanto tempo um membro do Fed hoje, o Bao, disse o seguinte: eu imaginava que esse problema da cadeia produtiva iria se resolver em 3-6 meses. Ele já falou, estou acreditando agora que vai demorar entre 6 e 9 meses. Em outras palavras, ninguém sabe, mas o tema, quando o BC vai começar a diminuir as suas intervenções no mercado, eu acho que tende a ficar bastante iminente. Teve um dado hoje, Denise, que foi muito decepcionante, que foi venda de novas casas nos Estados Unidos. Tá? Olha a queda que foi. Tá? Olha a queda que foi. Lembrando, as casas nos Estados Unidos, como na Europa, como no Canadá, como no lugar do mundo inteiro, tá? Subiu 15%, e essa alta das casas americanas que fez que diminuísse a compra de imóveis nos Estados Unidos, tá? Eu acho isso positivo, porque um dos principais fatores de uma inflação transitória, que são essa quebra, carros usados, caminhão usado, viagem, etc., tem um risco de ter uma carinha um pouco mais permanente, é no preço do aluguel. Um imóvel não pode subir 15%, 20%, 30% em 2 anos e o aluguel não acompanhar muito. Tá? Então, se a venda de casas começar a diminuir e trouxer consigo a queda de preço das casas, dos imóveis, eu acho que diminui o medo dessa inflação de aluguel nos Estados Unidos. Então é isso, senhores. Aqui no Brasil, acho que vai dar uma descansada, é importante. Um mercado que em nenhum momento descansou, está sob pressão há muito tempo, é o mercado de renda fixa. De repente, esse mercado que está largado, abandonado, pode aproveitar que os outros estão descansando e pode performar um pouco. Outro tom fundamental, na minha opinião, para as moedas performarem super bem, é o famoso DXY, tá? Ele fechou no 0 a 0, tá? Um pouquinho para cima, 0,10. Chegou a trabalhar hoje, eu sonhei com eles, tá, senhores? Chegou a trabalhar hoje a média móvel de 200 dias, você agora de colocar de novo, desculpa, senhores. Média móvel de 200 dias, 91,51. Olha o que bateu a mínima do dia hoje. 91,50, tá? Bateu ali na média móvel 200 dias e não deu refresco, voltou praticamente para os níveis de abertura, tá? Então, acho que mostra esse DXY, nesses níveis, mostra que o mercado é o termômetro que o mercado quer ver dados para ter mais informação de como é que o Fed vai se movimentar daqui para frente. E o Fed que se movimenta, o resto do mundo vai atrás, não tem como escapar. Então é mais ou menos isso, Denise. Todo mundo na expectativa para o número de amanhã. Nasdaq fechou com uma alta de 0,13, eu acho, muito baixa. Nova máxima histórica. S&P também subiu quase nada. Também praticamente máxima histórica, tá? O Dow Jones já devolveu um pouquinho. Vamos ver como é que o mercado reage amanhã aos números que o mercado está esperando de forma ansiosa. E eu queria devolver para você, Denise.
Microfone, D.
Desculpa. Gente, já deixa um like de uma vez, não se esqueçam, viu? Se inscreva no canal, clique no sininho. Agora sim, Vilegas, como é que foi sua quarta-feira?
Isso, não consegue compartilhar minha tela. Bom, pessoal, então a gente acabou tendo uma queda hoje da Bolsa de 0,26. Olhando para as principais altas do dia, a gente teve Braskem, Edux, Uzi Minas, Banco Inter e CVC. Como eu já disse anteriormente, né, não fosse o bom desempenho dessas empresas ligadas a commodities, a gente poderia ter passado hoje por uma queda um pouco mais forte. Olhando para as variações em si, pessoal, acho que talvez destaque, como eu já disse, né, Braskem, Uzi Minas, recuperação aí depois de um movimento de queda mais forte. No caso de Uzi Minas, a gente teve um movimento também positivo para a Vale. Então, mineradoras que subiram acompanhando os preços dos metais e do minério de ferro, né, negociados nas bolsas globais. Edux, empresa do setor educacional, assim como a gente teve outras empresas, né, que não aparece aqui porque elas não fazem parte do índice Bovespa, mas a gente teve também a Cogna subindo hoje, a Anima, a Cruzeiro do Sul. Então, novamente, já venho trazendo aqui para vocês sobre o setor educacional. Setor educacional que divulgou resultados ruins, abaixo do esperado pelo mercado, referentes ao primeiro trimestre de 2021, mas mesmo assim essas empresas subiram. Então isso para mim ficou um sinal bem evidente de que o mercado está voltando a olhar para o setor. É um setor que, sim, tem os seus riscos. São empresas que, em sua maioria, passaram por um momento de transformação, acho que principalmente a Cogna, mas se o mercado já está de olho em 2022, com a gente, com o Brasil, né, voltando à normalidade, e sendo um, que foi um setor bastante impactado pela questão da pandemia, e sabendo que o mercado, né, está buscando assimetrias, e no caso, né, setores que ainda foram impactados e que ainda apresentam preços atrativos, o setor, sem sombra de dúvida, aí acaba entrando no radar dos investidores. Do lado negativo, a gente teve EZTEC, bem como outras construtoras mais renomadas e conhecidas pelo mercado, apresentando um dia de queda. Digamos que o discurso do Banco Central brasileiro, depois aí do Copom, acabou trazendo aí toda uma reprecificação de todas as expectativas sobre a taxa de juros, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Então, como foi num tom até mais duro do que se esperava, essas empresas acabam sendo bastante impactadas. Segue no radar a questão da inflação e sobre a capacidade dessas empresas, dessas companhias, em conseguirem fazer um repasse de custos para o seu cliente final. Assim, pessoal, eu acredito que o mercado, dada várias variáveis é ótimo, né? Dada esses vários fatores que nós temos de questão macroeconômica, alta dos juros, que está impactando toda a curva de juros, inflação nos preços das matérias-primas e questionamentos do mercado, né, sobre uma continuidade da demanda, o que pode trazer um alívio aí para o setor serão o quê? As prévias operacionais, ou seja, os números que são divulgados antes da divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2021. Tá? Então, até lá, se eu não me engano, as empresas começam a divulgar a partir da segunda quinzena de julho, né? Ou seja, tem mais de um mês aí, mais ou menos, até que o mercado consiga ter uma melhor percepção sobre os resultados dessas companhias. Pão de Açúcar, que acaba realizando aí depois de um momento de volatilidade, o mercado especulando uma reformulação na sua diretoria, saída de grandes sócios, vendas de ativos, então uma ação que deve ficar bastante volátil. BB Seguridade acabou caindo hoje, né, com a notícia sobre uma nova captação que precisou ser feita na Brasilprev. É uma notícia negativa, mas na minha opinião, que teoricamente já deveria ser esperado pelo mercado, eu trouxe para vocês informações no Morning Call. Hydrogasil e Ecor Rodovias. Então aqui nós temos as movimentações, olhando aqui para as questões setoriais, né, novamente, digamos aí, o único setor que conseguiu sobreviver hoje à Bolsa foram as exportadoras por conta desse movimento positivo das commodities. BDRs também, apesar da queda do dólar, acabaram tendo um desempenho melhor relativamente falando e acabou aqui pesando para as empresas pagadoras de dividendos, varejo, utilidades básicas e o setor de construção civil. O que está pesando aqui, Denise, eu acredito que seja o questionamento do mercado sobre como será essa reforma tributária, se ela vai acontecer, magnitude, quando, e também sobre essa questão da reprecificação da curva de juros. Queria também compartilhar com vocês, antes de encerrar minha parte, estou aqui, pessoal, no gráfico do Ibovespa, se a gente pegar mais aqui a curto prazo. Eu não tenho aqui desenhado, né, mas o Ibovespa ele acabou formando uma bandeira de alta, que desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês fica um pouco mais difícil, tá? Mas é uma figura gráfica que indica um descanso, uma pausa, e que se ela for confirmada, ou seja, o mercado conseguir romper a região de resistência da bandeira, isso daria para a gente a formação de um padrão que indica uma continuidade do movimento de alta. Porém, não é o que eu consigo observar neste momento. Tá? Conforme eu trouxe no Morning Call, a gente teve um aumento expressivo na demanda por aluguéis de ações, tá? Mostrando que o mercado segue um pouco mais cético com essa precificação atual do Ibovespa. E dois indicadores de tendência que eu gosto de utilizar para tentar mostrar para mim possíveis reversões além das médias móveis é o IFR14, e o histograma MACD, tá? São dois indicadores para a gente tentar antever, né, uma possível reversão de tendência ou simplesmente uma acomodação desses ativos. E aqui a gente tem uma formação, tá, de que o IFR 14 ele entrou numa região de sobrecompra acima dos 70%, ele caiu, né? E no caso agora vem numa tendência bem mais de baixa aqui o indicador do que propriamente a movimentação do Ibovespa. E a gente também consegue confirmar isso, ó, com o histograma MACD já apresentando aqui barras em vermelho, tá? Isso então mostra para a gente, pessoal, que apesar da baixa oscilação, existe uma pressão vendedora, tá? Existe uma pressão vendedora que, como o Mota disse para a gente, pode ser que a gente fique mais parado, pode ser que faltem alguns triggers, né? Alguns gatilhos para que o mercado renove ali o seu otimismo, a sua percepção em relação ao mercado brasileiro, ou também sobre a questão do mercado global que acaba impactando a gente. Tá? Então, acho que reforça um recado que o Motinho, ele, digamos, ele puxou aí essa questão sobre realização de lucros, buscar por proteções, reforçar o caixa, porque a princípio, pessoal, novamente, o mercado está muito volátil, muito sensível, qualquer coisa realmente pode mudar da noite para o dia a percepção. Só que o que a gente consegue enxergar aqui é um mercado bastante volátil, sentindo falta ali de alguma coisa nova, e os indicadores gráficos nos mostrando que a gente, no mínimo, vai passar por um período de acumulação, ou seja, com bolsa lateralizada. Então, só para ninguém ser pego de surpresa, e vamos monitorar aí os próximos dias o que a gente consegue tirar. Felipe, isso significa dizer que eu tenho que vender tudo? Não posso comprar nada? Não, não quer dizer isso, tá? Bolsa não reflete todas as ações que o investidor consegue comprar aqui na B3, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é para vocês terem mais seletividade, realmente fazer um garimpo ali dos melhores setores, aqueles setores que ainda estão depreciados e conseguem passar para a gente ainda uma oportunidade, e que eu já venho compartilhando aqui com vocês. E, enfim, para aquele investidor muito alavancado, reduz posição. Para aquele investidor que tem visão de longo prazo, gosta de comprar ações todos os meses, reforça o caixa. Para aquele investidor mais especulativo, está alavancado, está com medo, existe também a possibilidade de você fazer proteções, hedges, através do mercado derivativo. Tá? E um outro ponto também que me preocupa, que acabam sendo alguns sinais aí de irracionalidade e euforia, é a gente ver empresas como, por exemplo, a Brasil Brokers, hoje subindo 67%, a Tecnos subindo 13%, a PDG subindo 13%, a Lopes Brasil subindo 13%, tem uma outra empresa também que saiu recentemente de uma recuperação judicial, que é a Viver, subindo hoje acho que mais de 60%. Pessoal, se a gente parar para pensar, tipo, não aconteceu nada de mágico para essas companhias subirem o absurdo que estão subindo. Então, essas sinalizações, né, essas irracionalidades mostram, né, para a gente que o topo aí do Ibovespa, pelo menos a curto prazo, já estaria próximo. Então, tomem cuidado, muita atenção aí no mercado, porque essa virada pode acontecer a qualquer momento. Obrigado, Denise.
Valeu, Villegas. Vou convidar aqui para voltar à tela o nosso querido Rômulo, que é analista de research aqui da equipe de research, né, analista aqui da Genial, e ele vai falar um pouquinho sobre as novidades na nossa plataforma Genial Analisa, que é a plataforma que a gente lançou na semana passada, que tem análises bem simples, bem objetivas, e é perfeito para quem está aí no mercado de ações. Diga, Rômulo.
É isso mesmo, Denise. Até aproveitando aí que o Villegas falou, né? Estava conversando um pouco sobre as ações e tal. E a nossa plataforma foi lançada semana passada. E justamente, como você falou, a gente tem vários relatórios lá, né? A gente mostra vídeos, apresentação. Para o pessoal que não quiser, às vezes, ler o relatório, tem como assistir ali pelos vídeos. E é bom justamente para saber a opinião de todos os analistas aqui da casa, né? Quais os setores que a gente está mais otimista, quais setores que a gente está mais pessimista, e até ajuda aí o investidor, em geral, né, a tomar suas próprias decisões aí e ter um ganho, né, porque o objetivo é esse. Né? Então, é só botar no Google lá, Genial Analisa, vai estar, o primeiro link já vai ser lá, clicar, inscrever, só clicar no botão inscrever, botar o e-mail, e aí você vai receber, né, o investidor vai receber diariamente ali as novidades, os relatórios, o vídeo, tudo que tiver novo na plataforma a gente vai mandar por e-mail. Então, é bom que é uma linguagem ali informal, simples, a gente entende que, às vezes, nesse mundo de mercado financeiro, né, o pessoal gosta de usar termos em inglês, sofisticado, que às vezes acaba afastando os investidores, mas o nosso propósito é justamente ao contrário, né? Trazer esses investidores mais para perto e também e melhorar, ajudar na tomada de decisão deles, né? Então, a plataforma está muito legal. O time aqui levou bastante tempo para fazer esse conteúdo todo e eu acho que a gente tem recebido feedbacks bastante positivos aí. Eu acho que o pessoal vai gostar também.
Perfeito. Gente, o Deilson já colocou aí o link para o Genial Analisa. Vou pedir para ele colocar também o link para a playlist que a gente lançou hoje, que chama Iniciações de Cobertura, que tem todos os, ou quase todos os analistas dessa equipe do Rômulo. Inclusive, Rômulo está ali, lindo, maravilhoso, também falando do setor de transportes. É o primeiro da lista que está aqui. O Deilson, coloca ali também para o pessoal conhecer os analistas, conhecer as ações que eles estão cobrindo. Está todo mundo lá e vocês vão se ambientando. E vá também, visitem também o Genial Analisa, a plataforma, para vocês também receberem todas as informações. Tenho certeza que a galera vai adorar. Rômulo, obrigada, viu, querido?
Valeu, que agradeço. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Gente, Deilson também colocou no chat o link para vocês se inscreverem no nosso evento de sábado, que é o Genial Educação Summit, daquela vinhetinha bem legal que começou aqui, que abriu o nosso programa, pois as inscrições estão abertas. Deilson colocou já umas duas vezes aí no chat. Se inscrevam. Quem estiver assistindo esse programa gravado, eu vou deixar também como primeiro comentário fixado o link para vocês se inscreverem no Genial Educação Summit. Vou chamar a nossa querida Isa Suleiman de volta. Está cheio de pergunta hoje. Isa, Celso pergunta, o mercado está precificando os FIIs devido ao aumento da Selic? Quais as recomendações de FIIs no atual momento?
Tá, Celso, o que está acontecendo? Tem sim gente saindo do mercado de fundos imobiliários e voltando para renda fixa, tá? Mas esse é um movimento normal que acontece com fundos imobiliários, com ações, com todos os ativos de risco, tá bom? Isso está acontecendo sim um pouco por causa do aumento da Selic, entre outros fatores que também têm sido discutidos, como por exemplo a tributação. Sei que tem várias perguntas sobre tributação, não sei se eu vou conseguir responder tudo, qualquer coisa no meu Instagram, eu fiz um post sobre isso, tá? O Isa Analisa. Eu já vou pular aqui para uma pergunta sobre tributação, que está dando um pouquinho de tranquilidade para o investidor de fundos imobiliários esse mês, foi a queda do veto do Fiagro, tá? O Fiagro é um ativo que foi inspirado nos fundos imobiliários, então o mecanismo é muito similar, e a ideia é o fomento no mercado agro, assim como o fundo imobiliário é no mercado, o fomento do crédito no mercado imobiliário, tá? O que aconteceu? Foi derrubado o veto sobre a isenção de imposto de renda para pessoas físicas, tá bom? Então, isso dá aí um fôlego. A gente sabe que isso vai ser uma nuvem que vai perseguir aí o investidor por mais um tempo, mas é o que eu sempre falo. O benefício de se tributar dividendos de fundos imobiliários é muito baixo, perto do benefício que ele traz para a sociedade, para a economia como um todo, tá bom?
Perfeito, vamos ali. Outra perguntinha que a gente tem aqui, Isa, olha, pergunta do Luiz. Diante das taxas pagas pela renda fixa de 10% a 12%, o que faz os FIIs serem atraentes?
Tá, Luiz, fundo imobiliário não é renda fixa, então não consigo nem comparar os dois, tá? A renda fixa é aquele renda fixa, provavelmente você está falando de uma renda fixa pré. Não é para investidor que quer tomar risco, tá? É aquele investidor que quer ganhar 10, 12% ali ao ano sem fazer nada e não tem perspectiva de que o juros suba muito mais, tá? Se você tem a perspectiva que o juros vai subir muito alto, você investe numa renda fixa pós. Fundo imobiliário, ele não tem isso, tá? Você vai ter volatilidade nas cotas, você vai ter volatilidade no rendimento, apesar de alguns eu poder prever por um longo prazo qual vai ser o rendimento daquele fundo, ele não é exato todos os meses, tá? Então, são ativos bem diferentes. Hoje em dia, os fundos imobiliários estão muito descontados, tá? E estão pagando aí um dividend yield em torno de... Tem FOFs pagando 9%, 10%, tá? Tem fundos de papel pagando aí em torno de 8%, 9%. Não acho que esse dividend yield vai perpetuar porque a cota está muito baixa. Mas são ativos aí que você pode ter esse ganho de capital isento de imposto de renda, tá? Que CDB, por exemplo, não tem.
Uma pergunta do outro Luiz, Luiz Eduardo, tá todo dia aqui com a gente, nosso parça. Ele diz o seguinte, Isabela, qual seria a vantagem barra desvantagem de ter um FII de uma incorporadora em vez de uma construtora no Ibovespa? E você poderia falar o que acha da Tord 11?
Tá. Vamos... Dois assuntos, tá? qual a diferença entre você investir em um fundo imobiliário e uma construtora no Ibovespa? Inclusive, eu vou fazer esse gráfico, vou colocar no Isanalisa, já me pediram, mas eu ainda não tive tempo de montar esse gráfico, mas os fundos imobiliários têm bem menos volatilidade. Por quê? São poucos que realmente investem no equity ali do ativo, então eu vou correr o risco daquela estrutura juntamente com o dono, tá? Eu vou ser sócio. Normalmente eu entro via dívida ou eu compro já o tijolo pronto, tá? Então eu tenho menos risco. Eu já tenho ali uma renda estimada muito mais próxima da realidade, tá? Com menos premissas, digamos assim, tá? Essa é a grande diferença. FII de uma incorporadora, eu tenho que analisar muito bem o projeto que ela está desenvolvendo, tá? Isso você tem que prestar bastante atenção, porque, diferentemente de uma construtora, que ela tem um land bank ali, ela tem outras formas de receita, num fundo de incorporação vai ser a incorporação, vai ser aquele projeto, vai ser a venda das unidades, então isso você tem que dar uma olhada um pouco mais a fundo. O que eu recomendo? Investe em um fundo diversificado, que ele tem um pouco do patrimônio em incorporação em outros fundos, como, como alguns fundos de fundos, ou até alguns fundos de papel que tem papel para construção, tá? Para desenvolvimento, e aí pega uma cota subordinada que você consegue ganhar um upside ali. O que eu acho do Tord? O Tord acabou de terminar uma emissão, tá? Ele ainda está com pouco de dinheiro em caixa. Ele é um fundo que está num preço justo, mas ele é um fundo que ele é bastante arriscado, porque ele entra no equity, tá, da operação, então ele entra como sócio numa... Vou construir um prédio, então eu vou entrar no risco, estou no risco de venda, estou no risco de desenvolvimento, no risco de construção. É um fundo um pouco mais arriscado, se não me engano, está em torno de 25-30% da carteira, tá? Esse risco. E ele tá ali, ele é um fundo que, se eu pudesse colocar, eu colocaria ele bem próximo de uma ação, digamos assim, tá? Porque ele tem muitas cotas subordinadas, tá? Então, poxa, ele vai receber o primeiro CRI que vai receber é o sênior, tá? Ele é o que tem menor risco, ele tá na cota subordinada, que é o segundo a receber, tá? E tem cotas mezanino ainda, tá? Então, tem bastante, tem um risco ali a mais, tá? Isso a gente tem que analisar. Ele é um fundo mais arriscado, é para um investidor mais rebuscado, vai ser uma parte pequena da sua carteira, porque esse fundo, ele tem um risco aí grande do próprio mercado, tá?
Isa, super obrigada. Brigadão, quarta-feira que vem. Não, amanhã tem programa seu, né?
Amanhã tem programa. Amanhã eu vou falar com o pessoal do Faria Lima Capital, tá? Vai ser um papo super interessante. Eles ainda têm um fundo muito pequeno, mas eles vêm de uma securitizadora, tá? Então, o sócio tem 30 anos de experiência no mercado de securitizadora. Todo mundo que tiver dúvida sobre fundos de crise, etc., entra lá ou manda pergunta que eu vou fazer na live amanhã, tá bom?
É isso aí, gente. Programa da Isabela se chama Que Fundo é Esse? Amanhã, às 16h, aqui no canal da Genial Investimentos, ao vivo. Dei isso, coloco o link aí também para a galera já deixar o definir lembrete para ninguém esquecer. Isa, obrigada, viu? Até amanhã.
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
Bom, Denise, agradecer a participação de todos. Amanhã a gente volta a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha e Gustaveira, para passar para vocês aí todas as novidades. Um abraço, uma ótima noite para vocês.
Joia! Motinha, papo blogueirinho.
Bom, bem rápido, senhor. Só lembrando, amanhã a gente ainda tem decisão do Banco Central inglês. Para mim, é um dos que vai falar mais duro do mercado, já que a Inglaterra está, Reino Unido está com expectativa de crescer 7,5%. Banco Central canadense também está falando duro. E às 9h30 a gente vai ter aquele PIB, o Core PCE e o auxílio de desemprego dos Estados Unidos. Tá? Então, acho que o mercado... se posicionou de forma conservadora para esses números. E lembrando, tá, senhores? A gente está no verão europeu, tá? Desculpa, verão do hemisfério norte. A liquidez diminui, tá? Então é isso. Eu espero todos vocês para amanhã, 8h40, no Morning Call da Genial Investimentos.
Perfeito. Gente, quem não deu tempo da gente... Tantas perguntas para a Isabela, quanto para o Mota, para o Vilegas, quem não deu tempo da gente responder aqui, deixa nos comentários aqui do vídeo, que depois os meninos dão uma olhada e respondem, tá bom? Um beijo para todo mundo, se inscreva no canal, clique no sininho, fique aqui bem pertinho da gente. Um beijo, tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.